uma saudação calorosa a todos que quiseram vir participar nesta sessão da Casa da Escrita, ou dos mil planaltos da Casa da Escrita, e uma saudação muito especial àquele que nos vai conduzir hoje no debate de ideias, o professor Boaventura Sousa Santos. É uma honra para nós ter-no connosco e vamos tentar que a vida desta casa está presidindo um entendimento prismático da escrita, onde não tem sido para sempre, assumemos o debate de ideias. A última, esta integração do programa do Mil Planaltos também na vida da Casa da Escrita tem contribuído fortemente para esse entendimento prismático da escrita e também para a faceta do debate de ideias. A última sessão que aqui tivemos do Mil Planaltos foi uma sessão muito rica, precisamente já em torno das ideias com o João Maria André. Entretanto, fomos sabendo que era perigoso às vezes ter ideias. Mas todos nós, com certeza, somos apaixonados do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, já sabemos que viver é muito perigoso. Hoje vamos ver com o professor Boaventura Sousa Santos o que é que, pelo menos alguns, pensam que as ideias também podem ser perigosas. Muito obrigado ao Luís Quintais por esta constante dinamização do ciclo dos Mil Planaltos. Ela também muito prismática, não é? E muito obrigado mais uma vez ao professor Boaventura Sousa Santos.
Ora, muito boa tarde a todos. Antes do mais, cumpro-me agradecer ao professor Boaventura a sua presença aqui hoje. É com muito prazer que o vemos aqui no nosso Mil Planaltos. E eu gostaria, é evidente que o professor Boaventura Sousa Santos não precisa de apresentações e eu também não irei estender-me muito na apresentação. Procurarei cingir-me a algumas dos elementos biográficos e bibliográficos, de alguma forma, que me foram fornecidos. Antes do mais, gostava de dizer que a palestra tem um título que penso que é particularmente instigante num tempo em que se pretende trivializar as ideias, de alguma forma, com implicações políticas que todos nós poderemos eventualmente reconhecer. É muito interessante e muito estimulante poder assistir a uma palestra que tem justamente este título. De que forma é que as ideias podem ser perigosas hoje? E eu acho que as ideias são perigosas e isso é talvez manifestamente um dos aspectos mais interessantes da nossa profissão e da nossa vocação, eventual vocação de intelectuais públicos, porque de alguma forma é isso que está aqui em causa também. E nesse sentido, e durante este mês é bom também dizer que o Mil Planaltos faz 2 anos e que, portanto, teremos aliás duas palestras que são uma forma singela de normalmente fazemos uma palestra mensal. E desta vez faremos duas, uma com o professor Boaventura hoje, outra depois com o professor Abílio Hernández Cardoso, dia 30 de abril, também aqui na Casa da Escrita. E reportando-me então à nota biográfica do professor Boaventura, bastaria talvez dizer então que o professor Boaventura de Sousa Santos é professor catedrático jubilado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e Distinguished Legal Scholar da Faculdade de Direito da Universidade de Wisconsin-Madison e Global Legal Scholar da Universidade de Warwick. É igualmente diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, coordenador científico do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, também. Dirige atualmente o projeto de investigação ALICE, Espelhos Estranhos, Lições Imprevistas, definindo para a Europa um novo modo de partilhar as experiências do mundo, um projeto financiado pelo Conselho Europeu de Investigação, um dos mais prestigiados e competitivos financiamentos internacionais para a investigação científica de excelência em espaço europeu. É co-coordenador científico dos programas de doutoramento Direito, Justiça e Cidadania no século XXI, Democracia no século XXI, Pós-colonialismos e Cidadania Global. Tem trabalhos publicados sobre globalização, sociologia do direito, epistemologia, democracia e direitos humanos. Os seus trabalhos encontram-se traduzidos em espanhol, inglês, italiano, francês e alemão. E penso que bastará. Trouxe, aliás, um belo livro, já antigo, que tenho na minha biblioteca e que sempre me inspirou muito, e que Toward a New Common Sense. E posto isto, a versão inglesa. Muito obrigado pela sua presença. e ficaremos justamente a ouvi-lo e depois poderemos eventualmente conversar um pouco no fim.
Muito obrigado.
Eu vou sair daqui porque assim...
Está bem. Não, eu vou-me levantar porque isto é... Realmente as condições de visibilidade são más, não é? Lá para baixo. Eu quero agradecer, obviamente, à Casa das Escritas, à hospitalidade e aos quintais o convite para vir aqui. E, obviamente, vos agradeço muito. Eu vou estar em pé, sentado, enfim, conforme acontecer. E o tema, realmente, que o Luís Quintais me propôs é um tema... Aliciante, interessante, e eu respondi positivamente ao desafio. Porquê? Bem, eu costumo aos meus estudantes, e alguns estão até aqui, eles conhecem uma história que eu conto frequentemente e que, nos últimos tempos, e que aliás está no prefácio do meu próximo livro, que é o dia 21 de fevereiro de 1677. É um dia muito especial. Que é um dia em que, nos arredores de Haia, está a morrer, enfim, estamos ali no princípio de fevereiro, um homem, um jovem, 45 anos, que está a morrer realmente cheio de silicone nos pulmões, porque o seu trabalho era polir lentes, as nossas lentes dos óculos, e a casa onde ele vive, que está circundada por... que é uma casa de um carpinteiro humilde, ele não tinha grandes meios e, portanto, alugava a parte da casa desse carpinteiro, a casa está cercada de polícias secretos, se quiserem, de vigias, de governo, que estão à espera de alguma coisa. E, portanto, esse homem está na agonia e a vigilância não é apenas dos Países Baixos, que é a Holanda, mas quase de toda a Europa. A Europa está suspensa daquele homem. Que está a morrer. Esse homem chama-se Spinoza. E Spinoza está a morrer a um homem que não tinha publicado grande coisa, mas que, enfim, muita gente vinha de todos os lados da Europa visitá-lo, para cumprimentá-lo, para conversar com ele. E, portanto, era um homem que era muito conhecido, apesar de ter escrito muito pouco. Qual era o problema? Porque a razão é que este homem, aliás, de ascendência portuguesa, como sabem, judaica portuguesa, porque é que este homem suscitava as atenções das polícias secretas dos vários governos europeus? Era fundamentalmente por isto. É porque este homem era considerado um homem, um apóstata, um sacrílogo, um homem que tinha, e nos seus ensinos, tinha posto por terra toda a riqueza da religião católica, como antes tinha posto a da religião judaica, uma vez que ainda com pouco mais de 20 anos tinha sido expulso da sinagoga em Haia. E, portanto, ele era filho, como sabem, um mercador português, judaico, que levava para a Holanda o azeite, os figos, os aguardentes, enfim, Portugal sempre foi especialista nestas coisas, como vai voltar a ser agora. E, portanto, o Spinoza estava numa posição realmente complicada. Este homem tinha realmente declarado que Deus é natureza. Deus sive natura. É uma das formulações mais da ética de Spinoza, uma das formulações mais... Tem muitas outras, mas aquela mais impressiva é que, afinal, o Deus está em todas as coisas. E isto foi interpretado, na altura, como panteísmo. Como panteísmo era um crime de lesa religião do pior calibre. E, portanto, era uma ameaça para a Europa. Era uma ameaça para os governos, que obviamente estamos no ancien regime, não estamos ainda na Revolução Francesa, estamos num período ainda muito interior, e portanto há um perigo que este homem, com estas ideias, se elas realmente pegarem, pode ser uma revolução na Europa, pode ser uma revolução de todo o poder europeu. E portanto, o que é importante é ver se efetivamente este homem é sincero. E a ideia é que ele não pode ser sincero. Não pode ser sincero porque as pessoas naturalmente são crentes. Naturalmente creem em Deus. E, portanto, se este homem não crê em Deus, é um impostor. Mas quando ele estiver a morrer, aí é o momento da verdade, quando ele estiver prestes a dar contas a Deus, ele vai mostrar verdadeiramente o que é. E vai dizer ao mundo, afinal, andei-vos a enganar. E, portanto, verdadeiramente Deus existe, de facto. E, portanto, eu andei, fui um mentiroso durante todo o tempo, mas resgato-me agora perante vós. Era a ideia. E porquê que estavam os vigilantes à porta dele? fundamentalmente para ver se entrava o confessor. Porque se Spinoza, obviamente, voltasse atrás no seu pensamento, obviamente que ele iria chamar o confessor nas últimas horas da sua vida. E então, por toda a Europa, era esta a ideia, o que é que vai acontecer realmente a este homem. E portanto, não tinham telemóveis os vigilantes, como sabem, mas havia outras formas de comunicação que faziam com que a Europa estivesse suspensa da morte deste homem de 45 anos, sem a Irene Beira, que pouco tinha publicado e que morria realmente cheio de silicone nos pulmões. Ideias perigosas. E hoje? Era possível que isso acontecesse? É hoje possível produzir ideias perigosas? Se nós dissermos hoje que Deus está em todas as coisas, ou outra coisa qualquer, isto constitui algum perigo? As ideias são de facto perigosas. O Luís Quintais começou por afirmar confiantemente que elas o são. Eu vou começar por pôr em dúvida. Se quer, ele tem razão. Talvez a gente chegue ao fim convencido de que elas têm razão. Ele tem razão. Mas, de todo modo, eu começo por dizer que talvez a coisa seja mais complicada. Estamos num tempo onde, por contrário, parece que as ideias não são perigosas. Ninguém lhes liga. Podemos dizer as coisas mais horríveis, mais revolucionárias, mais radicais. E em muitos dos contextos, vamos começar a distinguir, mas em contextos destas democracias de baixa intensidade em que a gente vive, parece que as podemos dizer sem no dia seguinte nos cortarem o salário, sem no dia seguinte nos matarem, sem no dia seguinte ameaçarem a nossa família. Há países onde isto acontece, obviamente. Mas, claro, aqui, em contextos onde, de alguma maneira, funciona o sistema democrático, parece que nada acontecerá. Portanto, se a gente morrer a pensar que Deus existe ou que Deus não existe, ou que a democracia é uma impostura, ou que a democracia é uma coisa muito importante, provavelmente nada acontecerá. Portanto, vamos tentar ver um pouco como é que tudo isto aconteceu e como é que nós podemos tornar outra vez as ideias perigosas. Penso que talvez não sejam agora. Vamos ver em que contexto é que elas o podem ser. A primeira ideia é que eu comecei por falar das ideias do indivíduo. Eu não estou muito preocupado aqui das ideias dos indivíduos. Eu estou preocupado mais nas ideias coletivas. As ideias que ganham força pelo facto de serem partilhadas por mais que uma pessoa. Isso é, portanto, ideias que estão num certo coletivo. E, por outro lado, ideias que têm corpo. A ideia só é perigosa na medida em que tem corpo. Isto é, que se traduz numa materialidade. E essa materialidade é uma materialidade de transformação social que pode ser de um ou outro sentido. Era o problema com Spinoza. É evidente que não estavam preocupados lá sobre o panteísmo se o panteísmo não tivesse consequências. Era considerado panteísmo, não era panteísmo de facto, quem o lê sabemos hoje muito bem que não era, mas era assim que ele era criticado. Mas é evidente que esta ideia, na forma em que estava, mostrava que as autoridades religiosas, que nessa altura tinham poder, e estamos a falar dos países mais abertos daquele período, e portanto, digamos, mais plurais, e era por isso que ela estava. Não estava em Portugal, como provavelmente poderia estar, porque aqui a Inquisição tinha expulsado os seus pais, mas, portanto, é evidente que era uma ameaça para um poder onde o poder religioso, o poder temporal, o poder religioso estavam ainda muito ligados. Portanto, estas ideias corpo, ideias coletivas, são aquelas que nos devem deixar mais perplexos acerca da sua capacidade. Claro que há direitos às ideias individuais, e essas também podem ser perigosas, como era o Spinoza, mas eu penso que talvez seja melhor a gente ir por outro caminho e tentar ver na modernidade ocidental como é que tudo isto surgiu. Bem, em primeiro lugar, a primeira distinção que é preciso fazer é o que é isso das ideias perigosas. Perigosas para quem? Perigosas para quem as profere? Ou perigosas para quem é objeto dessa proferição? Isto é, as ideias podem ser perigosas para quem as profere, podem ser perigosas para quem é o objeto da transformação social ou do que quer que seja dessas mesmas ideias. E, portanto, nós temos de distinguir, antes de tudo, perigosas para quem. E, portanto, esta é uma distinção que, a meu entender, deve ser vista com alguma atenção. A primeira coisa é que há ideias e ideias. Ortega e Gasset distinguia entre as ideias e crenças. Aliás, é uma coisa curiosa, porque Ortega mostrava que as ideias são normalmente as ideias científicas que a gente tem. As crenças é algo mais profundo. A gente não tem crenças, a gente é a nossa crença. Eu tenho isso, aliás, num dos meus textos, em que eu mostro, portanto, essa diferença entre ter e ser. As crenças são muito mais profundas. Portanto, estão próximas da nossa própria ontologia, digamos assim. Era essa, por isso é que a Ortega Gasset defendia que o homem, o ser humano, era ele ou ela e a sua circunstância. Não? Portanto, era essa exatamente a ideia dele. Só que isto não é, é curto para os tempos de hoje. Eu penso que o Ortega tinha fundamentalmente em conta as ideias religiosas. São aquelas ideias que um grupo tem, portanto, são crenças muito fortes, muito incorporadas no próprio hábito das pessoas e que elas formulam de uma ou outra forma como sendo ideias muito profundamente enraizadas no seu ser, na sua vida individual e coletiva, não? Mas eu penso que há outras ideias que ainda são mais intimamente incorporadas no ser da pessoa. São aquelas ideias, muito para além da religião, que resultam de alguém pertencer a um determinado grupo étnico ou racial, por exemplo. A questão do racismo, a questão da cor da pele. São ideias que as pessoas não têm necessariamente, mas que lhes são atribuídas. Por serem negro, por serem indígena, têm determinadas ideias, deve ter determinadas ideias. E, portanto, na medida em que ele tem estas ideias, ele é perigoso ou ela é perigoso. Portanto, as ideias são perigosas, incorporadas em seres, e muitas vezes esses seres são, efetivamente, seres coletivos. São, podem ser castas. Bem? Podem ser raças. Mesmo que o conceito de raça esteja desacreditado, o racismo continua a prosperar. Sem raça. Hoje temos realmente racismo sem raça. Mas aí há, obviamente, também a ideia de que há tantas ideias próximas dos seres que entram nessa classificação que as pessoas, independentemente de terem ou não essas ideias, elas são assim. Eles são naturalmente lascivos, eles são naturalmente preguiçosos, eles ou elas são naturalmente indolentes, eles ou elas são naturalmente menos inteligentes que outros. É, obviamente, as mulheres foram também vítimas durante muito tempo da mesma forma de desclassificação, exatamente uma desclassificação ontológica, por exemplo, ao seu próprio ser, e esse ser está, obviamente, ligado às ideias que lhe são imputadas ou de que elas podem ter. Elas são desclassificadas quando as têm e, obviamente, quando se desimputam ideias, elas também são ideias de desclassificação. Portanto, as ideias aparecem incorporadas no tempo contemporâneo de forma muito diferente e, portanto, a resposta, em geral, de se elas podem ser ou não perigosas, tem que atender a estas diferentes motivações. E, fundamentalmente, esta ideia de que as ideias não se têm, a ideia são-se. E quando esta distinção é feita, então, a gente tem que ter em atenção a algumas outras coisas que devemos, e que eu vou, de alguma maneira, apontar no seguinte. Bom, a primeira é esta. Realmente, Spinoza era perigoso, no seu contexto. Mas nós vamos assistir a dois grandes movimentos no sentido de tirar perigo às ideias. A modernidade ocidental, de alguma maneira, no meu entender, é uma grande engenhoca para desperigularizar as ideias. Tirar-lhe perigo. Desperigularizar as ideias. O primeiro grande movimento dessa desperigularização, tirar-lhes o perigo, é o próprio processo de secularização. A secularização é exatamente isso. Depois de guerras sangrentas, a guerra dos 30 anos, as guerras religiosas, que tanta literatura verteram e onde Montaigne tem as das formulações mais belas da barbárie da Europa nessa altura, no final do século XVI, há uma tentativa de separar a religião, o poder religioso do poder do Estado. Ela nunca vai ser completa, sabemos-lo bem. Mas esse processo é um processo muito importante. Porquê? Porque ele vai, de alguma maneira, tirar o perigo da ideia religiosa, atirando-a para o espaço privado. Isto é, no espaço público todos somos cidadãos do mesmo país. Aqui a nossa religião não interfere, deixou de ter perigo, porque ela foi relegada para o espaço privado. E, portanto, a liberdade religiosa é o outro lado da mesma ideia de que uma cidade só existe, uma sociedade só existe livre de religiões. E a religião vai ser levada para o espaço privado. Mas, obviamente, o espaço privado é um espaço social, como outro qualquer. Portanto, nós vamos contra um perigo emergente e não só emergente, mas existente e muito forte, da região daquele período, ele é atirado para o espaço privado, onde vamos assistir a todo o tipo de opressão. E, portanto, as ideias deixam de ter perigo no espaço público, passam a ter perigo no espaço privado. As mulheres continuam sujeitas à mesma opressão. Os escravos, obviamente, os negros. Portanto, a opressão continua no espaço privado, e mais, esse espaço privado, por vezes, é uma mescla de espaço privado e público. Porque, como o Estado ainda não penetra toda a sociedade, aqueles que vêm do Brasil aqui, ou da América Latina, conhecem muito bem o grande conceito da penetração do Estado. O Estado não entrava, não ia até aos confins de toda a população. Portanto, o Estado não estava presente em todo o território. Nesses territórios mais longínquos havia governos privados, havia os caciques, havia os coronéis, havia todas as formas de governo privado, onde, de alguma maneira, o público e o privado colapsavam. Porque era a família que governava o espaço público e o espaço privado. Dominavam as fazendas, dominavam também os tribunais, dominavam o espaço público. Até hoje, aliás, até hoje. Portanto, eu penso que é muito importante que a gente tenha em mente este primeiro processo de secularização, que é um processo importante, e que começa a ter-se dele uma certa noção quando a gente vê que a questão do perigo das ideias está sempre ligada à ideia da orientação e o grau de transformação social que elas podem. Se forem captadas realmente pela gente errada. Porque, obviamente, certas ideias não são perigosas se não forem captadas pela gente perigosa. E, portanto, normalmente as ideias perigosas acabam sempre por só serem perigosas quando, de facto, elas são professadas por gente que é considerada perigosa. Não é por outra razão que as classes operárias do século XIX eram consideradas classes perigosas. Precisa que tinham ideias perigosas. Ora bem, o iluminismo europeu. Um evento importante neste canto do mundo, ele é também, de novo, uma ideia de maximizar o perigo das ideias para elas serem naturalizadas depois. Isto é, todo o processo que vai levar à Revolução Francesa é um processo que vem desde a Renascença, do humanismo, etc. É um processo que visa combater com ideias muito poderosas, o ancião regime, para criar uma sociedade onde, eventualmente, as ideias não sejam privadas. Porque são sociedades abertas, obviamente, à pluralidade de ideias, e onde, portanto, esse novo regime vai ser caracterizado pelo seu constitucionalismo, pela liberdade, pela democracia, porque se quiser. E, portanto, vai perder essa ideia de um sistema onde as ideias tinham perigo. Portanto, de alguma maneira, as ideias são levadas ao máximo de sua periculosidade social, porque elas são levadas a transformar a sociedade em grande escala, a sociedade francesa, depois a sociedade americana, a sociedade europeia, aliás, a sociedade americana, aliás, num processo paralelo e anterior. Portanto, elas vão ter esse poder para quê? Para que depois, de facto, as ideias não nos estalvem muito. E, portanto, as ideias depois cada um tem as suas. Portanto, é a ideia de que, no fundo, tal e qual como no espaço privado antes as ideias eram de cada um, agora no espaço público as ideias são de cada um. Há limites, obviamente, e já vamos ver quais, mas, de todo modo, é um pouco essa ideia que surge com o iluminismo. Mas, como vemos, desde a sua formação, e sobretudo aqui neste caminho que vai levar às revoluções, às grandes revoluções, e depois às revoluções burguesas de meados do século XIX, é que a força das ideias está muito ligada à ideia da força. A ideia da força está sempre... A força que transforma a sociedade está ao serviço das ideias que têm força para transformar a sociedade. Mas a ideia da força não são apenas ideias. São canhões, por exemplo. São exércitos. São grandes movimentos. Portanto, esta dialética da ideia da força e da força das ideias é constitutiva da modernidade. E é nela que nós devemos, de alguma maneira, ver como é que as coisas se vão passar. Então, aqui entra, para alguns que estão aqui que conhecem um pouco do trabalho, entra uma distinção que eu faço fundamental ao caracterizar o pensamento ocidental como um pensamento abissal. É um pensamento que, a partir do século XVI, sobretudo, faz uma distinção, uma linha abissal, estabelece uma linha abissal totalmente radical e totalmente invisível entre as sociedades metropolitanas e as sociedades coloniais. E o que vigora nas sociedades metropolitanas, ou seja, do lado de cada linha, é uma coisa. Do lado de lá da linha, nas colónias, é outra coisa. São outro mundo. E que eu analiso em alguns dos meus textos, obviamente, os reis, as autoridades, estarem a gordo do lado de cada linha, mas do lado lá da linha guerreiam-se e matam-se uns aos outros. O rei da França está em acordo, obviamente, em contrato com os reis católicos de França e os de Espanha, do lado de cada linha, isto é, no Velho Mundo, mas do lado de lá da linha, o Tratado de Torres Vedras é parte dessas linhas abissais que vão ser criadas, do lado de lá da linha, o rei francês, obviamente, que se alia com os piratas que assaltam os barcos espanhóis. Portanto, do lado de lá não há a mesma legalidade. E espaço-cabo, para além do Equador, não há pecado. Portanto, esta separação é total, e é tão total que não se vê. E é por isso que nós vamos começar a ter ideias universais, apesar das ideias universais só funcionarem do lado de cada linha. Nós chegássemos a metropolitana. E vamos tudo criar toda uma ideia do universalismo europeu, que é um oxímoro, obviamente. Se ele é universal, não é europeu. Se é europeu, não é universal. Mas esta é a linha da Escola de Frankfurt, que é tão importante. E vai criar todo este universalismo a partir das ideias que vigoram do lado de cada linha. Obviamente que não podem vigorar do lado da linha. E eu dou muitos exemplos de como isso ocorre. Nós, por exemplo, celebramos que uma das grandes vitórias que agora está realmente a ser derrotada é a criação da dignidade do trabalho, do trabalhador. São juntos, no século XIX, as grandes matanças, as primeiras greves de Filadélfia, etc., que vão dar origem a um direito do trabalho, ao direito de greve, aos subsídios de desemprego, etc., estão a ocorrer do lado de cada linha. E isso é considerado, se forem aqui às faculdades de direito, pois o que elas ensinam é essa grande transformação do direito do trabalho. O que elas não ensinam é que, ao mesmo tempo, nas colónias, o direito do trabalho era trabalho forçado. O trabalho do lado lá da linha era direito penal. Era pena, era o chibado, o trabalho forçado. Não era o trabalho da proteção. Portanto, houve sempre esta ideia desta dualidade do lado de cada linha e do lado lá da linha, que não se viu, obviamente, nesse sentido. E então, vamos ter, na questão da periculosidade das ideias, vamos ter esta tensão muito interessante. É que a ideia, como eu digo, a ideia da força ligada à força das ideias é sempre permanente, está 100%. Só que do lado de cada linha, isto é, nas sociedades do Velho Mundo e das sociedades metropolitanas, vai-se criar esta ideia de que essa força que está por detrás das ideias que têm força é uma força consensuada. E é isso que nós vamos chamar o contrato social. O contrato social, que é esse grande movimento do Estado de Natureza para o Estado e para a sociedade civil, é Locke e Hobbes, é exatamente essa ideia de consensualizar uma força. Porque se ela é consensualizada também pela força, é afinal tudo num contrato. Se é um contrato, as pessoas entraram voluntariamente nele, como diz o Rousseau, no contrato social. Logo, a força aqui está diluída. Está diluída e, portanto, não vamos notar muito que vai-se neutralizar esta ideia de que a ideia da força só funciona baseada na força das ideias e vice-versa. E, portanto, do lado de cada linha, tudo parece que as ideias têm força por si própria e não dependem da força bruta que os sustenta. São talvez nas aberrações, em situações de aberração ou de exceção. É exceção, obviamente, a ditadura. Na ditadura, sim, as ideias são perigosas, porque aí os ditadores não respeitam exatamente esse contrato social. E é também assim no espaço privado. As mulheres, obviamente, considera-se que isso é uma exceção. Aliás, nem se considera como exceção, porque não pertencem ao espaço que é democratizado, porque é espaço privado. E as ideias consensualizadas são as ideias de espaço público. E isto, portanto, faz com que a ideia da força bruta, que sustenta as ideias que negam a força bruta, não se note. E do lado lá da lei, nas colónias, ao contrário. A ideia da força é o outro lado da força das ideias. A normalidade, o que é a relação ou exceção do lado de cada linha, é a normalidade do lado da linha. Nas colónias, obviamente, é assim que Napoleão chega ao Egito e diz aos egípcios: podem-vos dizer que nós viemos para vos oprimir? Não, nós viemos para vos salvar e para vos dar os vossos direitos. Isto é, a invasão, a força bruta da invasão, ou o serviço, obviamente, e servida, digamos assim, pela ideia dos direitos humanos, pela ideia dos direitos dos egípcios. E assim se invade o Egito. O colonialismo é a mesma coisa, porque obviamente a missão civilizadora, a força bruta da missão civilizadora, é o outro lado da força extraordinária da ideia de progresso, do desenvolvimento, da modernização e, finalmente, da globalização. Portanto, o que é relação de um lado, ou exceção de um lado, é prática normal da vida cotidiana. Só que a história é complicada, é complexa, não? Portanto, nada termina a ser desta maneira fácil. Porque as ideias dos opressores, digamos assim, do lado da linha, isto é, daqueles que oprimiam, do lado de cá, obviamente, os trabalhadores eram oprimidos também, mas a opressão radical, abissal, do outro lado da linha, isto é, nas colónias, no espaço colonial, era uma opressão total, porque se nega a identidade humana de quem é oprimido. Não? É por isso que se é preciso uma bula do Papa a Paulo III a dizer que, em 1537, que os indígenas têm alma, porque até então nem era sequer claro para os europeus que os indígenas tinham alma. Portanto, é uma forma de opressão realmente muito forte. Agora, o que acontece é o seguinte, é que estas ideias, esta força bruta da imposição do outro lado da linha, é em nome de grandes ideais, dos tais ideais que são universais, apesar de vigorarem só num quinto do mundo. Porque, como já dizia o Hegel, a 3/4 do mundo não contavam. Contava a Europa, obviamente, neste período final. E amanhã, a América, porque no fundo, para Hegel, a América do Norte, obviamente, era uma Europa deslocada. Portanto, é evidente que estas ideias eram ideias muito fortes, ligadas a uma força muito grande dos canhões, de superioridade, que destruiu os indígenas, obviamente, que era uma superioridade militar forte. Só que estas ideias foram, a certa altura, sendo apropriadas e tornaram-se perigosas para os opressores. Portanto, nós vamos encontrar ideias de opressão que foram cozinhadas do lado de cada linha para poder se impor ao espaço colonial, vão sendo apropriadas por as próprias populações colonizadas. E vamos ter populações que tinham sido oprimidas de uma outra forma. E vamos ter essa conversão das ideias dos opressores serem perigosas para os próprios opressores. A libertação nacional das colónias. A libertação da América. Como é que faz o Bolívar? Leia o Bolívar, que agora toda a gente já conhece um bocadinho melhor depois do Hugo Chávez. Ora bem, é evidente que o Bolívar é exatamente isso. Aprendeu tudo em Paris, assistia a todos os desfiles, andou por ali, por Roma, etc. É muito interessante a vida daquele jovem. Boémio, claro, vinha de uma família cheia de dinheiro, com açúcar, café, etc. Açúcar, sobretudo. Mas que andava a aprender as ideias dos europeus, para depois, obviamente, as utilizar contra os europeus. Foi esta ideia das ideias dos opressores que se viram contra os próprios opressores. Tornam-se perigosas para eles. Historicamente, obviamente. Mas havia outra forma não perigosa, digamos assim, ao nível pessoal ou ao nível coletivo. Era a assimilação. Isto é, eram os nativos poderem convencer-se que, afinal, aquelas ideias são boas para a sua vida cotidiana. Ou terem um prémio por serem assimilados, que é a condição de nunca ser igual aos europeus, mas ser suficientemente igual para poder ser dos privilégios, que são sempre de uma pequena minoria. Portanto, temos apropriações muito diversas das ideias, algumas que são concessão das próprias formas de dominação, como esta, o assimilacionismo, ou o indigenismo da América Latina, que é fazer com que os indígenas sejam todos iguais aos europeus. O importante é a raça cósmica do Bolívar, é isso mesmo. Os indígenas são um resíduo. O que é que fizer que essa raça cósmica se cria e se constitua? E, portanto, estas ideias vão sendo apropriadas por estas classes e, naturalmente, ao serem apropriadas, que de uma forma, como digo, pode não ser perigosa, pode ser de outra forma perigosa. A libertação nacional é um exemplo das colónias, como eu vos disse, quer no século XIX na América Latina, quer depois no século XX na África e na Ásia, sobretudo a Índia, que é muito importante neste domínio. E o nacionalismo árabe? O nacionalismo árabe é também produto da mesma ideia. São ideias nacionalistas, muitas vezes vinculadas a ideias eurocêntricas do socialismo, que vão ser apropriadas, por exemplo, com o Nasser, que vai ser muito importante neste período, com o Kemal Atatürk, com o Bourguiba, na Tunísia. São aqueles que vão criar o nacionalismo árabe. É uma forma de recuperar as ideias eurocêntricas para vencer uma humilhação secular pela qual tinham passado os povos árabes. E as populações muçulmanas, que obviamente não são apenas árabes. Portanto, este é um movimento também em que as ideias, de alguma maneira, se viram. E têm estas diferentes formas. Só que o que aconteceu ao longo do século XX é que, no fundo, estas ideias eurocêntricas dos opressores, que supostamente iriam virar tudo contra eles, acabaram por ser domesticadas. Acabaram por servir, afinal, o mesmo sistema de dominação. As independências em África não produziram a independência económica, social e política dos países, tal e qual como o mesmo aconteceu na América Latina. Isto é, houve um colonialismo que termina, que é o comunismo histórico, mas há formas de dominação neocolonial que se mantém. Porque é que a França está no Mali? Pelo próprio contrato da independência do Mali, que atribui à França um mandato na defesa do Mali. Chamamos isso neocolonialismo. Já o chamamos há muito tempo. Eu chamo primeiro foi na Coruma, num livro de 1969. Portanto, esta ideia, obviamente, esta ideia era fundamental ao Frantz Fanon. Ganham a independência política, mas vão ser, no fundo, escravos do mesmo sistema global. Porque querem parecer-se com os opressores e os próprios vão oprimir os seus povos. Não vão libertar os seus povos, vão os oprimir. Mas muito antes do Fanon, Gandhi. Gandhi tinha dito exatamente, em 1908, exatamente isso, no seu grande livro, Índice Bharat, que se a independência da Índia para fazer um Estado igual ao europeu, obviamente que ele vai continuar a oprimir os indianos, da mesma forma que os europeus os tinham oprimido. E, portanto, vai continuar a haver formas de opressão nesta sociedade. Portanto, isto não resolve, obviamente, este problema. Portanto, houve aqui uma ideia de que estas ideias que foram muito fortes foram perdendo a sua força. A ideia da libertação nacional foi perdendo. A ideia do socialismo, que é uma ideia também eurocêntrica, foi perdendo a força, que teve muita força também, a certa altura, na Europa e fora da Europa. E a ideia do nacionalismo árabe foram perdendo força. Portanto, estas ideias de raiz eurocêntricas, que na sua origem é uma força de ideias sem força bruta, mas elas estão ligadas, essas ideias entram em crise. E é nesse momento que começam a surgir ideias verdadeiramente perigosas. E é dessas que eu agora me refiro. São ideias que, desde, sobretudo, os anos 90, que começam a emergir no mundo, que já não estão enraizadas, nem dependem das ideias dos opressores, das ideias dos colonialistas, das ideias dos capitalistas ocidentais. São outro tipo de ideias que dão origem a outro tipo de insurgência. E essas é que, neste momento, estão um pouco na agenda, de alguma maneira, por todo o mundo. Eu distingo duas do meu trabalho. A primeira são as ideias indígenas, a insurgência indígena, que nós tivemos uma notícia no mundo ocidental através do levantamento zapatista em 1 de janeiro de 1994, e que é a ideia de que, afinal, os indígenas têm toda uma cosmovisão, têm uma cultura, têm formas de lei, de direito, de organização política e social e cultural que podia ser uma alternativa a este Estado moderno, a esta sociedade moderna. E que nos seus territórios queriam ter autonomia para poderem ter as suas formas ancestrais de governo, que não são eurocêntricas. Porque afinal sempre permaneceram. É evidente que os europeus procuraram destruir, mas não conseguiram, ou não conseguiram plenamente, eles aí estão. Claro que eles existiam a nível nacional e até a nível transnacional. O pensamento indígena na América Latina era transnacional, porque os povos indígenas da América Latina é um caso curioso de alguém, ao contrário da narrativa eurocêntrica, que nós todos estamos habituados, que a gente vai do nacional para o transnacional, os povos indígenas foram exatamente o contrário. Eles eram transnacionais antes dos colonialistas, antes das conquistas. Depois é que ficaram divididos, no Peru, na Colômbia, no Chile, eles eram transnacionais. O Tonkin Suyu era o Império Inca. Esse Império Inca é do sul, do norte do Chile e da Argentina até à Colômbia. Portanto, eram transnacionais. Depois foram nacionalizados, por assim dizer, foram enclausurados em diferentes nacionalidades. Portanto, é um pensamento extremamente rico que depois começa a ter tradução através de movimentações muito fortes, com os direitos de autonomia, a consulta, não vou entrar em tais, e que se vão plasmar finalmente, no princípio deste século, num presidente de uma república que é indígena, pela primeira vez na história, Evo Morales, e em duas constituições fortemente informadas, influenciadas pelo pensamento e pela cosmovisão indígena, que é a Constituição de 2008 do Equador, e a Constituição de 2009 da Bolívia. E aqui é que a gente começa, aliás, no projeto Alice, onde alguns dos meus investigadores trabalham comigo, nós estamos a analisar exatamente o que é que estas cosmovisões, que não são de raiz eurocêntrica, alteram, profundam, são cooptadas, subvertem ou não, são diferentes daquelas que presidiram às limitações nacionais. Porque as limitações nacionais eram obviamente também colonialistas. Na América Latina foram conduzidas pelos crioulos, os descendentes dos brancos. E na África elas foram defendidas em nome, obviamente, de ideias eurocêntricas. Moçambicanos do Maputo Orgumuma. Era a ideia que são todos iguais. Não, são diferentes. Havia muita diferença étnica, cultural, entre o Norte e o Sul, como agora se nota. Mas, portanto, eram ideias realmente universalistas a funcionarem do lado da linha. Estas ideias são novas. São diferentes. Dão uma outra energia a quem se incorpora nelas. E pode ter aliados, porque a ideia indígena, a razão pela qual ela começa a ter adeptos, é fundamentalmente porque ela vem de alguma maneira preencher um vazio enorme nas ideias de transformação social. É uma ideia de uma outra forma de sociedade, o que eles chamam o suma causa em quechua, ou buen vivir, de viver bem, que é uma vida que não é a vida do consumo, da lógica do consumo, da lógica dos ansiolíticos e da obesidade, da lógica do desperdício. É outro tipo de sociedade que ecoa muito bem em jovens ecologistas, por exemplo, que ecoa bem em muitos defensores dos direitos humanos que não são indígenas e que se criam alianças que estão por aí. Qual é o futuro destas ideias perigosas? Perigosas porque elas põem em causa, por exemplo, a forma de desenvolvimento económico que está no terreno. Quem é que está a ser morto no Brasil? Indígenas, fundamentalmente. Que se opõem contra a mineração. Os megaprojetos. Quem é que é deslocado para os megaprojetos? Da Amazónia. São os indígenas. Quem é deslocado no Equador e na Bolívia? Os indígenas. São eles que estão a apontar para um outro tipo de desenvolvimento não capitalista. Isto é perigoso, obviamente. No momento em que a China está a emergir, e precisa de mais metais, precisa de mais matéria-prima, precisa mais de soja, precisa mais de minério de todo lado. E ela é o grande consumidor da soja da Argentina e dos minérios do Brasil. E certamente os da África também. Portanto, estas ideias são extremamente perigosas porque vão ao âmago do desenvolvimento capitalista. E há um outro grupo de ideias perigosas no nosso tempo, que é exatamente a ideia da insurgência islâmica. Também aqui, a insurgência islâmica, qualquer que seja a sua orientação, e é muito diversa no seu interior, é uma insurgência que procura responder a uma humilhação histórica. É muito diferente da indígena. A indígena, obviamente, que é uma humilhação muito grande, um genocídio, etc. Mas, no caso do Islão, é uma humilhação histórica. Porque toda a gente sabe que no século IX, Bagdá era o centro da civilização. Toda a gente sabe que foi através deles que nós tivemos acesso à filosofia grega. Toda a gente sabe, ou não sabe, mas vai sabendo cada vez mais, que muita dela nasceu exatamente no Norte da África, em Alexandria. Que realmente os filósofos gregos eram muito mais escuros da cor da pele do que aquilo que a gente pensa nas estátuas. E que tudo é muito mais africano e do Médio Oriente do que é da Grécia. E, portanto, começa a haver, obviamente, aqui uma ideia que, provavelmente, o que houve foi uma grande humilhação. Quem é que sabia onde é que se traduzia o Aristóteles? Em Toledo. Quem eram eles? Estavam os grandes filósofos que nos deram, o Averroes, o Avicenna, que nos deram toda essa literatura. Os grandes intelectuais, que eu hoje, ainda há pouco tempo, considerava, e tenho considerado publicamente, como um dos fundadores da sociologia, Ibn Khaldun, que nasceu em 1332, em Tunis. São, portanto, outras formas de história que ficaram completamente fora devido à ideia europeia da colonização das próprias ciências sociais, que recusou todas outras dessas ideias. Mas isto é uma humilhação enorme para povos que já foram dominantes. Tiveram o Império Otomano, que esteve às portas de Viena. Essa humilhação foi, de alguma maneira, superada numa tentativa que foi o nacionalismo árabe. Mas o nacionalismo árabe fracassou. Quiseram criar duas sociedades, mas o problema do capitalismo global, obviamente, que os mandatou. Também a sua corrupção. Também o facto de que este nacionalismo árabe significa basicamente ditadura. Não é democracia. É uma apropriação muito seletiva das ideias eurocêntricas. E, portanto, ele fracassa. O último fracasso, obviamente, é o de Saddam Hussein, que é o mais significativo devido ao partido que ele estava. Gaddafi é um caso mais complexo. Mas, portanto, é a partir daí que nós começamos a ver uma luta por uma outra emergência islâmica que vem das raízes islâmicas. E esta é das mais perigosas que estão ali, porque ela é internamente muito diversa. É muito internamente muito diversa. Ela pode ter uma aspiração de grande democratização radical da vida, de criar uma busca da verdade e do bem, muito superior àquela que a hipocrisia ocidental de que falava São Tomás de Aquino, do hábito principal. Eles falam tanto dos seus princípios para não terem que os cumprir na prática. A ideia de São Tomás era que toda esta filosofia é diferente porque não passaram por um processo de secularização. E, portanto, o Islão é parte da vida do cotidiano. E, portanto, é algo aqui que pode ser um aspecto de transformação social e coletiva interessante. Mas tem um outro lado. Eu venho da Tunísia, do Fórum Social Mundial, e quem é a grande influência neste momento são as lutas sociais que estão a ser manipuladas pelo dinheiro do Qatar e do dinheiro da Arábia Saudita. Ou seja, as ditaduras mais retrógradas, que são as mais aliadas do Ocidente, são aquelas que estão a impedir o impulso democrático na Tunísia. Porque já viram o que é se este impulso democrático chega a faltar ao Qatar. Pois que, afinal, quem é que financiava o Barcelona? E quem é que financiava o Paris Saint-Germain? Portanto, as nossas maneiras de fazer o próprio futebol na Europa dependem muito destes senhores. Portanto, é por isso que ninguém fala nada. E pelas pessoas até gostam de ler, de ver as notícias na Al Jazeera. Por sinal, em inglês até é uma muito decente canal de televisão. Mas, obviamente, está ao serviço do Qatar. E são eles, de alguma maneira, que estão a financiar o bloqueio democrático da Tunísia. E que podem financiar outros lados. Tem muito medo, um medo horrível disto. Portanto, há aqui um perigo, porque tem muitas leituras, mas aqui sim as ideias estão perigosas. Perigosas para quem as prefere, obviamente, e perigosas para quem pode ser efetivamente dominado por elas. Portanto, eu queria-vos dizer que, mesmo quando eu digo destas, é só uma nota que, obviamente, nem as ideias do constitucionalismo indígena, destas novas formas de cosmovisão indígena, nem naturalmente da insurgência islâmica, são puros, não há entidades puras. Depois de tantos séculos de colonização, todas as culturas são híbridas, de alguma maneira. Mas têm componentes diferentes daquelas que foram as que dominaram na modernidade ocidental até agora. Até porque a gente sabe que a modernidade ocidental tem, como eu tenho escrito muitas vezes, é tão diversa que não, todas as ideias que não eram cartesianas, por exemplo, os de Spinoza, ficaram o tinteiro. Todas as ideias que não ajudavam à colonização, como por exemplo a de Pascal, também ficaram no tinteiro. Tudo isto é europeu, eurocêntrico, só que ficou posto de lado. E agora, de alguma maneira, começa a ser recuperado. Claro que já no século XIX, muitos as tentavam recuperar ideias que estavam do outro lado. Schopenhauer é um bom exemplo. Como ele diz, a complexidade da filosofia ocidental nunca chega aos calcanhares dos Upanishads, dos Vedas, da literatura védica. Isto diz Schopenhauer. Há que normalmente quem conhece só através do seu discípulo, porque conhecem menos Schopenhauer do que conhecem Nietzsche. E, portanto, atribuem isso a Nietzsche. Bem, mas eu queria, para concluir, dizer-vos uma coisa. São duas ideias que aparentemente nada têm a ver connosco. Quer dizer, insurgência islâmica, não tem aqui muito e tal. E indígenas é uma coisa lá dos indígenas, da América Latina, talvez da Ásia e tal. O resto está tudo no pé. Não, eu acho que não. Eu acho que está a emergir uma nova periculosidade das ideias. E essa periculosidade é complexa. É uma periculosidade para quem as prefere, assim, porque eu penso que o poder ocidental, na maneira em que se constituiu a sua forma dominante, ele, de alguma maneira, criou ideias com potencial revolucionário que as protegiam ao seu poder. Isto é, ele ficou imune, de alguma maneira, ao potencial revolucionário dessas ideias e, portanto, teve que se cooptar e aceitar parte dessas ideias e, portanto, essas ideias perigosas foram despericularizadas, digamos assim, foram pasteurizadas. As grandes ideias revolucionárias do iluminismo foram pasteurizadas no constitucionalismo moderno, na democracia liberal, no primado do direito, nos direitos humanos, se diz a democracia. Portanto, eles puderam ser adotados de uma maneira que não transformassem, não alterassem profundamente a ordem global do capitalismo global e do próprio colonialismo global. Tiveram o seu mérito, porque estiveram a participar em muitas lutas de emancipação, de lutas Se não fossem verdadeiras, como eu costumo dizer, num dos meus projetos na Colômbia, enquanto eu fiz o projeto, morreram 15 ativistas dos direitos humanos. Mortos por defender direitos humanos. Se os direitos humanos fossem uma farsa, eles não eram mortos. Os direitos humanos, em certas condições, podem ser uma luta radical. Eram quase todos partes, aliás, do líder. De gente que luta com muita força. Alguns de vós já agora, isto em primeira mão, porque acabo de entregar ao editor um pequeno manuscrito que se chama Se Deus Fosse um Ativista dos Direitos Humanos. E verão aí por que razão é que eu sou levado a envolver-me também com as teologias hoje para tentar mostrar, efetivamente, que alguma força pode vir também daí. Só que a periculosidade das ideias, voltando ao discurso, ficou institucionalizada nas nossas instituições do Estado moderno, nomeadamente a democracia e os tribunais. O que é que nós estamos a assistir? É que esse perigo consistia em que estas ideias, a ideia da igualdade, a ideia da liberdade, a ideia da fraternidade, que são tão revolucionárias, elas estavam, por assim dizer, elas tinham riscos. Mas os riscos tinham um seguro. Estavam seguradas. E esse seguro tinha vários nomes. Tinha três nomes principais. A independência dos tribunais, a democracia, primado do direito, direitos humanos. São, portanto, ideias que, de alguma maneira, são um seguro para que essas ideias vigorem, não destruam, não sejam destrutivas para a ordem global, mas também não deixem que a ordem global se torne selvagem. Estabelecem o certo controle. O que nós estamos a assistir, Portugal é um bom exemplo, é que esses seguros contra a selvageria estão a fraquejar. Os diques estão a fraquejar. Estão a fraquejar os tribunais, está a fraquejar a democracia. Portanto, a ideia dessa institucionalidade que estabeleceu como seguro, que fez que estas ideias vigorassem, permitindo uma vida relativamente decente em certos países e num certo momento, num período muito mais protegido, numa regiões mais protegidas do mundo do que noutras, essas ideias já não tiveram uma validade. De expandir o sufrágio, de criar, lutar pela igualdade das mulheres, de lutar contra o racismo, das ações afirmativas, dos direitos sociais e económicos. Portanto, houve vitórias extraordinárias que foram construídas a partir desta ideia de uma periculosidade controlada por ter um seguro para si. Esse seguro está a ser, todos eles, corridos. E no momento em que os tribunais e a democracia deixam de ser limites à força bruta, a ideia da força fica sujeita totalmente à força bruta. Porque o que caracteriza a modernidade ocidental é que a força bruta, que supostamente está ao serviço das ideias da força, ela serve-se das ideias da força para fazer a força bruta. E é através dos tribunais, dos direitos humanos e da democracia, que isso não aparece tão óbvio. E, portanto, quando eles começam a fraquejar, a força bruta pode instrumentalizar todas as ideias, por meio de força que tem, a ideia da igualdade, liberdade, o que seja. É o que está a passar-se em Portugal, mas, com o Tribunal Constitucional, com a fragilidade da nossa democracia, com o confisco de salários, com o confisco de pensões. Ou seja, estas ideias tinham a capacidade de conter o conflito social porque tinham esse seguro institucional. E é por isso que eu digo que estamos a entrar num período pós-institucional. As instituições estão lá, mas não estão a funcionar. Elas estão aí. Temos tribunais, temos democracia, não há estado de exceção, a Constituição está em vigor, o Tribunal Constitucional até parece muito corajoso, mas vejam a dialética. O Tribunal Constitucional, na sua coragem, abre o espaço para que, por exemplo, este governo destrua o Estado Social. Porque, finalmente, o governo vai entrar com o seu plano A, que é a destruição do Estado Social, que até agora estava disfarçado. Então, o que é que a gente há de se perguntar? O Tribunal Constitucional pode ser bom para proteger as árvores, os funcionários públicos ou as pensões, mas não pode proteger a floresta. Isto é, um Estado Social decente, uma educação pública, uma saúde pública, uma segurança social pública. Ou não? É uma incógnita. Mas, de todo modo, nós estamos a ver que estas ideias que ficaram institucionalizadas estão, por aí, a ser desinstitucionalizadas. Eu escrevi há bastantes anos um texto em que me perguntavam porquê é que é preciso pensar. Eu hoje pergunto-me porquê é que é perigoso pensar. Nesse texto eu apresentava muitas razões pelas quais era preciso pensar. Era fundamental para mim entender, nos anos 90, que a juventude, por exemplo, já não se mobiliza se não tiver ideias para a sua mobilização. Isto é, a ação e a mobilização precisa da lucidez das ideias que estão por detrás dessa mobilização. Ninguém vai para a luta pela ordem do Comando Central, no Comitê Central ou qualquer outro comando. Quer saber porquê? Quais são as razões? Isto dou uma ideia que obrigava a pensar por nós. Sobretudo porquê? Porque o pensamento que nos trouxe aqui não é o mesmo que nos pode tirar daqui. Porque este pensamento que está hoje no terreno é um pensamento que, como digo, vigorou dentro destas instituições. Quando as instituições colapsam, o pensamento, nós continuamos a adotar as mesmas ideias, queremos o primeiro direito, queremos a democracia, queremos os direitos humanos, apesar de elas não estarem a ter eficácia nenhuma. Não estarem a ter eficácia nenhuma. Mas não temos outras ideias neste mundo. Esse é o grande problema, não temos ideias perigosas. Falta-nos um Spinoza. Talvez ele esteja por aí. Agora, uma coisa é certa, não está nas universidades. Porque a universidade é sempre o conhecimento dos ganhadores, dos vencedores. Nós só ensinamos nas nossas faculdades o conhecimento dos vencedores. Os conhecimentos derrotados nunca chegam à universidade. O conhecimento é que eles foram vencidos, foram mortos, tiveram genocídio, mataram os seus conhecimentos, destruíram os seus conhecimentos. Hoje temos a noção de que essa destruição foi grande. Mas a universidade está num paíbão. É esse conhecimento que chega ao crepúsculo e, obviamente, o que é que ele vê? Vê aquilo que resta. E o que resta são os vencedores, o resto são cinzas. O conhecimento pode ser perigoso, é o conhecimento nascido na luta. As nossas universidades não nos permitem isso. As universidades são lugares onde a gente, são instituições reacionárias onde a gente pode ter ideias revolucionárias. É exatamente a grande domesticação do mundo ocidental, aliás. Podemos dizer tudo, não tem eficácia nenhuma lá fora, numa luta. Portanto, são perigosas as nossas ideias. Enquanto estiverem nestes contextos institucionais, são perigosas. Podem ser perigosas para a pessoa, obviamente. Pode ter consequências. Mas não tem consequências para a transformação social. Porque as instituições blindaram a periculosidade das ideias. Só que hoje é mais perigoso pensar. Porquê? Porque há um pensamento dominante que consiste num dispensamento incessante. Nós estamos a ser dispensados todos os dias. Não é dispensa. Também dispensados, muita gente dos seus empregos. Não é? Mas é dispensado. Há um pensamento para dispensar tudo aquilo em que a gente acredita e nós, atónitos, nem sabemos que, afinal, já nem acreditamos, ou se acreditamos, aquilo em que acreditamos não tem a eficácia que tinha antes. E, entretanto, não queremos perder as nossas crenças, são preciosas. Quem é que pode ser contra os direitos humanos? Quem é que pode ser contra a democracia? Quem é que pode ser contra a independência dos tribunais? E se nos vierem com o socialismo, a gente diz, pois é, mas o socialismo também falhou, que os diabos. O socialismo transformou-se numa ditadura. Ele também foi muito corrupto, vejam, eles tentaram e falharam. E vieram ao beijamão do capitalismo. É isto que está neste momento a ocorrer. E, portanto, obviamente, que, como eu costumo dizer, nós não precisamos de alternativas. Há muita gente no mundo que está a ter. Eu falei agora destas duas. Os indigenistas têm surgem, mas vejam, por muitos. Vem da Grécia, com os indignados da Grécia, com a Espanha, estamos a organizar coisas com jovens da Grécia no meu projeto e outras atividades com gente da Grécia, da Itália, de Portugal e da Espanha. Há coisas novas que estão a emergir. Só que elas não estão ainda consolidadas, estamos numa fase pós-institucional. Que também pode ser pré-institucional. Mas não sabemos se o é e em que sentido é. E, portanto, dispensar neste momento, uma vez que somos sujeitos a um dispensar total, nós temos que fazer um esforço enorme para pensar, sabendo que ela é perigoso. E é perigoso quando? Para não formos idiotas. Ou seja, quando o nosso pensamento não procurar ocultar a discrepância entre os objetivos generosos e as práticas corruptas. O ideólogo é isso. É alguém que esconde essa discrepância enorme entre grandes objetivos generosos e práticas corruptas. E práticas que são, obviamente, inclusive a de dominação. Ora bem, é preciso um outro pensamento, é por isso que eu lhe chamo o pensamento de retaguarda. não é uma ideia de vanguarda, não são teorias de vanguarda. As ideias perigosas são as da retaguarda, são aqueles que caminham com os movimentos sociais, com as organizações sociais, que vão à luta, que trabalham, que procuram, efetivamente, ser intelectuais orgânicos, não digo no sentido de Gramsciano, que é muito mais do que isso, porque os movimentos hoje têm muita gente que pensa. Basta ter estado em Tunis e ver 1.800 organizações só da Tunísia, 5 mil de todo o mundo. Que pensamento riquíssimo está aí. Merece alguma notícia no público? Na televisão portuguesa? Nada. É aquilo que eu chamo de sociologia das ausências. Cria invisibilidade. Não existe. E, portanto, não são conhecidas. E o perigo está exatamente em que a máquina do dispensar não quer que ninguém esteja a pensar. Obviamente que as pessoas estão a pensar intensamente e coletivamente. Só que o seu pensamento não é forte, suficientemente forte, para vencer o dispensar sistémico que nós temos hoje na sociedade de consumo, na sociedade mediatizada, na globalização da cultura americana e de muitas outras coisas que estão por aí. Não quer dizer que eu seja contra, até passo 4 meses por ano nos Estados Unidos e conheço bem como é que são as antinomias também dessa cultura. Mas é evidente que ela impede, exatamente pela hegemonia que tem, que estas ideias emergentes que estão aí por fora possam ter alguma validade. São cada vez mais desacreditadas. Portanto, são perigosas para as pessoas no sentido em que elas são naturalizadas. Podem ser naturalizadas como loucos, podem ser naturalizadas como poetas, podem ser naturalizadas como radicais, de esquerda ou de direita. Portanto, há muita forma de destruir as ideias, periculizadas ideias. Portanto, o que eu vos quero dizer é que eu procuro, obviamente, que as minhas ideias sejam perigosas e as ideias daqueles com quem eu partilho sejam perigosas, mas sei muito bem que é muito difícil. Porque é muito difícil, porque os poderes instalados são de tal maneira enormes que eles são vorazes. E quando vem uma ideia verdadeiramente perigosa, absorvem-na, compram-na. Vai o Bill Gates e compra, tal, vai por aí. Isso não é o Bill Gates, é outro. Tem uma capacidade de voracidade. Foi a grande capacidade do capitalismo que sempre teve. E hoje, cada vez mais, na medida em que não há nenhuma alternativa forte neste momento. Agora, eu acredito, como sempre, que realmente ao ver tanta emergência lutando, vendo pelo mundo fora, tanta emergência em África, vamos realizar próximamente em julho, vejam só, uma vez era possível, isto são movimentos do Brasil, com movimentos moçambicanos a lutarem contra a mesma multinacional, que está a fazer o mesmo estrago no Brasil e em Moçambique, que é a exploração do carvão, obrigando as populações a deslocarem-se das suas terras, expulsando-os das suas terras. Alguns já foram expulsados 2 vezes. Arrancam-lhes os cemitérios, que em África é uma coisa muito séria, como é também na Amazónia, que é onde estão os ancestros, onde estão os antepassados, onde estão os lugares sagrados, onde são as árvores sagradas. Tudo isso é arrasado. E estamos nessa luta, obviamente. E isso é o que eu quero dizer, é que sim, estamos a fazer com que as ideias sejam perigosas. Agora, é evidente que sabemos que se elas forem muito perigosas, há sempre a força bruta que nega todas as ideias, que é a questão da guerra. E não é por acaso que nós estamos em pleno século XXI na vigência da guerra ao terror. E, obviamente, na não-guerra, ou o grande terror, que é o terror de Estado. Os Estados podem ser terroristas, mas, obviamente, isso não entra na narrativa da luta contra o terror. E é esta a dinâmica e a dialética em que a gente está. É um contexto extremamente complexo, onde não é impossível construir ideias perigosas, mas onde é muito difícil fazê-lo. E, sobretudo, onde estes indivíduos heroicos, por assim dizer, que não eram nada heróis, que eram anti-heróis, Spinoza era um anti-herói, não é? Eles já não valem. Hoje nós precisamos de mais pensamento coletivo, pensamento conhecido, construído na luta, nas lutas que nós pensamos até agora, que não tínhamos de participar, porque parece que tudo estava garantido. No momento em que os direitos vão passar a estar desgarantidos, os riscos não são seguráveis, o risco de uma educação pública, o risco de ter uma educação privada, ou da saúde, ou do que seja, bem, eu acredito que possa haver alguma mobilização, e essa exige, realmente, ideias perigosas, incorporadas, obviamente, em lutas sociais. E só nessa condição é que elas podem voltar a ser perigosas. Muito obrigado.
Desta extraordinária comunicação do professor Boaventura. Sousa Santos, este espaço é evidentemente também um espaço de debate, discussão, justamente porque se apela também a este sentido coletivo e comunitário das ideias, da sua eventual perigosidade, e como a discussão também comporta riscos, é evidente que é interessante corrermos esses riscos e é por isso que aqui estamos também. E pedimos, evidentemente, a vossa colaboração, as vossas perplexidades, interrogações, etc., são, evidentemente, bem acolhidas e é isso que esperamos neste momento.
A todo gosto, claro.
Passa, por favor.
Fala um pouco português, vou falar em espanhol.
Sim.
Eu creio que é uma das ideias atualmente muito perigosas. Nós não podemos... que era muy abstracta antes, pero ahora, gracias a la cibernética, la podemos concretar, la podemos como materializar, es que estamos programados, tenemos software. La idea de actualizar el software, que lo vemos muy seguido en nuestros computadores, ordenadores, realmente sucede con nuestra manera de pensar. Hay una sociedad, una cultura que te programa para tener aspiraciones, creencias, etc. Pero la idea que ahora yo siento que es la más peligrosa es que en cualquier momento de tu vida puedes cambiar el software. Es algo artificial, no es natural. Es una idea que no es nueva, pero yo creo que ahora con estos nuevos elementos tecnológicos nos pueden acercar a comprender lo mismo la unidad, lo mismo esta red cibernética que también nos hace pensar que estamos conectados. Y que hay un inconsciente colectivo que ya tiene, que se llama Google o no sé cómo lo quieran llamar. Era ese comentario. Muchas gracias.
Juntar umas três, umas okay. Perguntas, pelo menos, talvez.
Mais perguntas?
Eu queria que o senhor retomasse essa questão da corrupção. Eu vou num caminho um pouco diferente do seu. Eu acho que perigoso é a maneira como nós estamos aceitando tanta corrupção, seja nos governos, instituições como as Nações Unidas, no Vaticano, em todos esses lugares parece que a corrupção está naturalizada. Nós estamos aceitando isso como apatia e isso eu acho muito perigoso. Acho que se o Spinoza retornar, seria rediscutir o que nós entendemos por ética, porque me parece que nós perdemos essa noção de ética e de valores, né? Também sobre o que é coletivo e o que é individual, porque as repúblicas agora parece que se tornaram terra de ninguém. Então, eu acho que é a corrupção na igreja, no futebol, no Estado, em todos os lugares, e se naturalizou. Isso eu acho que são ideias perigosas.
Aqui este moço já.
Talvez então. aqui à frente, sim? Diga.
Só uma pergunta. Tenho 20 anos e tenho mais ou menos noção do que é a juventude portuguesa e dos seus ideais. E o que eu vejo não é tanto uma falta de voz nas ideias, mas sim, por simplesmente, uma falta de ideias todo. Em que parece que já não há, por simplesmente, pensamento, mas sim. A vontade de comprar algo, de querer ver algo, de querer jogar algo, pronto. E eu pergunto se, nomeadamente na situação portuguesa, se a solução não passa não por uma focar essas ideias, mas sim por uma inteira reestruturação dos princípios morais de uma juventude, e não só das, e também das classes mais velhas, que obviamente se a juventude é assim, é porque os pais o permitiram, e a família, o espaço privado.
Uhum. Muito bem. Aqui é o colega okay. Tónio.
Benjamin coloca a questão de, no subconceito de história, ele coloca um salão de espelhos, um jogo de xadrez. Não é? E na minha compreensão, esse jogo de espelhos seria a própria história oficial da onde nós partimos para poder jogar o nosso jogo. E ele coloca que essa é a história dos vencedores e que a gente precisa resgatar essa história dos vencidos. E que na história dos vencidos a gente encontra o sentido da própria luta. Não é? E aí eu queria estabelecer aí um diálogo com o senhor, se o senhor pudesse retribuir, no sentido de que também há um embate conceitual há uma ressignificação desse conceito por parte do poder, e isso é diluído, é como se esvaziasse a força dessa bandeira, dessa palavra de ordem. Não é? Então, eu acho que esse é um processo, quando a gente reconta, não é? Quando a gente traz a memória, ela é meio que vulgarizada, não no sentido de espalhar, não é? Mas sim de tornar menor, não é? De banalizar.
Então, vou tentar responder estas primeiras perguntas e depois seguiremos, não? Eu acho que quanto à primeira questão tem toda a razão, ou seja, é um tema que eu não tratei aqui, mas obviamente que a programação eletrónica que se deu no decurso da revolução das tecnologias de informação e de comunicação veio alterar extremamente os campos de luta e os campos de representação dessa mesma luta, obviamente. E eles transformaram-se de alguma maneira em algo que é de uma complexidade que ainda não foi, ainda é demasiado complexa para se ver. Compreende? Que é o seguinte, é que, por um lado, nós vemos um potencial revolucionário não domesticado, ou dificilmente domesticável, nas redes sociais, por exemplo, não? Quando a gente vê o que se passou no caso do Egito, o caso da Tunísia, que é pioneiro neste domínio, há aqui algo, ou na luta contra o aumento do preço do pão no Maputo, que são lutas feitas por telemóvel. As pessoas juntam-se, aliás, cá em Portugal, muitas das mobilizações usam muito as redes sociais, ontem a eletrónica, os telemóveis, etc. E, portanto, parece haver aqui uma possibilidade de agregação que não era possível anteriormente e que resulta de uma certa globalização de certos instrumentos que podem ser usados de uma maneira contra-hegemónica. Elas têm um objetivo, digamos assim, hegemónico, e por isso é que elas, enfim, a Google é hoje uma das empresas de mais sucesso, as empresas ligadas à eletrónica, hoje sobretudo dessa área, são as mais sucesso. Há aqueles que não procuraram entrar na zona comercial e que são extraordinários, e é que eu apelo que todos apoiem, que é a Wikipédia. A Wikipédia, que é realmente o único lugar onde podereis ir consultar e não veem anúncios, não é? Fora disso, mas é preciso contribuir para que isso continue assim, de outra maneira eles vão. Aqui está um instrumento, que aliás tem sido já estudado, como um instrumento de uma nova dimensão da democracia, que se cria a democracia do conhecimento, hoje. Porque se pode, obviamente, para quem tem internet, é quem tem computador, e aqui a linha abissal também funciona. Porque um estudante meu, aqui nos Estados Unidos, descarrega um texto em 2 segundos, em Portugal pode demorar eventualmente mais uns minutos, e no Maputo ou em Angola leva-lhe 3 ou 4 horas. Portanto, o digital divide. Portanto, visão digital é uma forma de visão abissal. Agora, tem o outro lado, obviamente. Primeiro, estes instrumentos, a sua potencialidade revolucionária, transformadora, é muito compensada por a sua capacidade repressiva. Ninguém deu muita atenção a um texto recente do Julian Assange, que está agora exilado na Embaixada do Equador, e que veio dar notícia do que é que se passa com o Facebook. E agora as coisas tornaram-se muito mais óbvias. Isto é, o Facebook está a alterar completamente os serviços secretos dos países ocidentais e as empresas de publicidade e de promoção de vendas do consumo nas sociedades ocidentais. Porquê? Porque as pessoas estão a dar os seus dados privados, voluntariamente, as suas fotografias, os seus hábitos, os seus amigos, estão-os a entregar em centrais que são mantidas, obviamente. Nós temos hoje empresas na Califórnia altamente lucrativas que têm 3 funcionários. O que eles estão a ver é as preferências das pessoas, e têm 2 vertentes, a da luta contra o terrorismo e a do consumo. Portanto, estes jovens que estão aí a trocar com quem são os seus amigos, quem são as pessoas, é evidente que a esmagadora maioria não vai interessar a ninguém. Mas no momento em que houver uma crise interessar, todos esses dados estão lá. Sabem-se com quem ela anda, com quem é que vai jantar, com quem é que junta, quem são os seus amigos do Facebook. Há hoje um controle total de quem são os seus likes e os seus likes, quem são os seus amigos e não são. Ora bem, isto é uma programação extraordinária, tanto assim que há alguns estudos que revelam que os serviços secretos têm os tempos contados em vigiar as pessoas, porque as pessoas estão-se a vigiar. As pessoas põem no Facebook tudo aquilo que é necessário saber. E, portanto, para que contratar vão tratar agentes secretos, não é? Com toda essa coisa, vão continuar, obviamente, nos nossos filmes de detetives, etc. Mas os serviços secretos agora são absolutamente óbvios. Estão no Facebook dos nossos jovens. E, portanto, há aqui um limite extraordinário. Obviamente que a outra coisa que estão a fazer, é evidente que não é apenas a esse nível, é a corroer toda a capacidade de lutar contra a corrente, que exige concentração e pensamento. Porque realmente as eletrónicas, sobretudo neste nível da internet, do Facebook, têm uma dimensão de despensamento fundamental. Um jovem hoje não tem concentração para estar a ler um livro. A sua concentração anda à volta de 1 ou 2 minutos, não aguenta mais. Como é que se escreve o que é que quer que seja? Como é que se faz uma reflexão nessa base? Quem tem filhos hoje, menores, jovens, vê como a capacidade de concentração das crianças se foi. E dos jovens. Porque eles têm que estar sempre ligados e sempre a mudar. A concentração acabou. Isto tem um poder de destruição, de despensamento extraordinário. Ao mesmo tempo, os jovens não encontraram outra maneira na Praça Altair de, através dessa forma, que era a única que na altura escapava aos serviços secretos, não é verdade? E às forças militares para se poderem juntar. E curiosamente foi assim também no Maputo. Só que no dia seguinte, certamente houve ordens do governo às operadoras de telemóveis para não deixarem que aquelas mensagens saíssem e começou a ter de ser tudo corrompido. E as pessoas já não se puderam juntar mais por causa da corrupção que houve no sistema de mensagens pelos telemóveis. Portanto, há sistemas de controle que estão lá. Sabe muito bem que se mandar uma mensagem para certos países do mundo ou até mesmo dentro da Europa e usar certos tipos de termos, por exemplo, usar Alá, usar Islão, a sua mensagem leva mais tempo a chegar ao destino. Porque há um programa central, há muito tempo construído, chamado Echelon, que é um programa que permite fazer filtros de mensagens perigosas. Tudo nascido depois do 11 de setembro. Portanto, eu acho que esta, digamos, orgia da horizontalidade da internet vai de par com uma hierarquização quase terrorística, e as duas imagens parecem ambas verdadeiras e não se vê uma à outra. Portanto, é preciso espelhos muito especiais para a gente ver estes dois lados. E eu penso que tem toda a razão, só que eu não tenho nenhuma diferença neste aspecto em relação a si. O que eu estou, como sociólogo, é dizer, efetivamente, o que nós estamos a assistir hoje, eu tenho escrito muitas vezes, é que a corrupção é endémica. A corrupção é endémica exatamente por uma razão que nós temos vindo a analisar, é que nós vivemos em sociedades, e nomeadamente as sociedades influenciadas pelo pensamento liberal, onde havia dois mercados que foram fundamentais na constituição do modelo liberal de sociedade. É o mercado económico, que é o mercado dos valores que se compram e se vendem. E o mercado político, da democracia, que é o mercado dos valores que não se compram nem se vendem. São as nossas convicções, eu sou de esquerda, você é de direita, aquele é do centro, etc. As convicções não se compram nem se vendem. E estes dois mercados existiram par a par, mas sempre independentes, relativamente independentes. O que é que nós estamos a assistir? Os dois mercados fundiram sob a égide do mercado económico. E agora tudo se compra e tudo se vende. E os nossos políticos são corruptos exatamente por isso. E é por isso que os nossos jovens estão a pedir uma democracia real, porque esta assim não serve. Portanto, uma coisa é explicar o caráter endémico desta corrupção, que é obviamente parte do projeto neoliberal de destruir o Estado, que é transformar o Estado num próprio mercado, que é exatamente isso que está aí. O mercado tem uma dimensão legal e uma dimensão ilegal. A corrupção é a dimensão ilegal. A dimensão legal são as parcerias público-privadas, a privatização disto, etc. Pronto, é preciso, obviamente. Porquê é que isto ocorre? Porquê é que é preciso desnaturalizar isto? Por uma razão que não vai ser tão fácil no mundo ocidental. Porque realmente uma das grandes características, teve um efeito brilhante, extraordinário, foi que, sobretudo a partir, enfim, do modelo cartesiano, que aliás, que não está na mesma forma, enfim, o Spinoza começa a ser um cartesiano, depois devido-se um bocado. Todos eles vêm de um filósofo pouco conhecido chamado Malebranche, que no fundo está na origem de todos eles. Mas é evidente que com Descartes, fundamentalmente, o que nós, e de alguma maneira já também com Galileu e com toda a revolução anterior, é separar a busca da verdade da busca do bem. Esse é que é o grande, digamos, o grande gênio da modernidade ocidental, é que nós buscamos a verdade e a verdade é objetiva e é neutra. E, portanto, a busca da verdade e a busca do bem são duas coisas separadas. É evidente que em Aristóteles elas estão juntas, obviamente, como tiveram em todo o pensamento medieval. Portanto, foi esta separação entre a busca da verdade e a busca do bem que foi totalmente separada. E, portanto, os nossos cientistas sociais têm que ser objetivos e neutros. A separação sujeito-objeto, aí está. E nós, numa sociologia crítica, o que é que procuramos? É que a objetividade exista, mas não existe a neutralidade. Temos que saber de que lado estamos. E por mais que me digam das complexidades dos opressores e dos oprimidos, porque sabemos um país que são complexos, porque muitos oprimidos também são opressores, o oprimido trabalhador chega à casa e oprime a mulher, sabemos muito bem disso, mas que há opressores e que há oprimidos, há. Não venham dizer que não. Portanto, eu acho que essa busca da ética é fundamental. Isto tem muito a ver com o nosso jovem, exatamente que veio isso e disseste exatamente, penso eu, desculpa, disse exatamente no modelo, no, na forma em que é, e que foi muito analisado desde os anos 30, só que agora tem essa ideia de que a cidadania se podia destruir pelo consumo, não é? E pela atividade lúdica, pelo jogo, mencionaste os dois, o jogo e o consumo. Isso está curiosamente no Adorno, que diz assim que realmente o cidadão não encontrou um sucessor. Porque agora estes sucessores são aqueles que transformam tudo num jogo, na sociedade ou num consumo. E, portanto, isto é a destruição. Já não é sequer a busca da verdade. É a busca de repetição infinita. Que é o que é o jogo? O jogo é uma repetição infinita. O consumo também tem que ser infinito, obviamente. Porque senão este relógio poderia durar 40 anos, mas está programado para durar muito menos. Obviamente, um carro poderia durar 30 ou 40 anos. Mas uma das nossas lutas que eu tenho andado com muitos no Fórum Social Mundial, é lutar contra a obsolescência dos bens. Isto é, nós podíamos ter carros que duravam 30 anos, 40 anos, a funcionar perfeitamente, como podíamos ter lâmpadas que podiam durar anos. Só que elas são programadas para só funcionar a certas horas, que é para tu ir ao supermercado comprar outro. Obviamente. O mercado é um grande domínio da obsolescência. Portanto, eu acho que sim, tem razão. Não é só uma outra ética, é uma outra política. Eu acho que precisamos de uma outra ética, mas essa ética tem que ser mobilizada por uma outra política. Porque a ética, no nosso tempo, nós não conseguimos construir uma outra ética senão a partir de uma mobilização política. E é isso que, por vezes, eu sinto que estão a insultar os jovens quando dizem que os jovens são antipolítica ou tal. Quando são antipartido, toda a gente concorda. Quando é antipolítica, toda a gente fica com medo. Na Europa, eu acho que devemos ter medo. Porque o Hitler também começou assim, não é verdade? Mas a história não tem que se repetir sempre. Eu acho que ao limite em que se chegou a falta de princípios na política, realmente é preciso começar a pensar noutros princípios. Porque estes, de facto, parecem demasiadamente exaustos, digamos assim. Mas para isso é outra forma de mobilização política, porque é que os nomes que surgem para a mobilização política são nomes éticos. Indignados. Não são de esquerda ou de direita, são indignados. E o lema do Fórum Social Mundial em Tunis não era direitos humanos, não era nada, era dignidade. Estivemos vários dias, fizemos um workshop, aliás estão aqui alguns que estiveram comigo, em que estivemos a discutir o que é dignidade para as mulheres, para aqueles que estão no sistema pós-colonial, para os trabalhadores, diferentes conceitos de dignidade. Que é uma coisa muito mais complexa de direitos humanos, porque é direitos e deveres. A nossa cultura não tem deveres, só tem direitos. Compreende? E, portanto, deveres para com a comunidade. É por isso que a cultura islâmica, por exemplo, salienta os deveres e não os direitos. E é por isso que neste momento pode ter bombistas suicidas. É um sentido de dever pelas suas causas. Claro que são bombistas suicidas, mas são mártires. Mártires para as suas comunidades e para as suas famílias. Como o cristianismo teve muitos mártires. No princípio do cristianismo, antes do Constantino e do Teodósio, da conversão, ser católico, ser cristão, nessa altura, era ser mártir. Era a forma do testemunho da sua fé. Portanto, é essa radicalidade da vontade. Estou a dizer, como dizia nesse livro, voltei um bocado às teologias, porque tenho que vencer também essa área que me parece importante. E quanto ao meu querido colega, que vai estar agora connosco no SES, eu acho que tem, obviamente, que partilho inteiramente consigo. Primeiro, a ideia da história dos vencidos. É muito difícil de fazer. Por exemplo, em África, isso hoje tem havido tentativas muito interessantes, mas os africanos têm muito essa ideia de que a história da África foi contada pelo caçador. E, portanto, agora é preciso que a história da África seja contada pelo leopardo. E só quando ela for contada pelo leopardo é que se vai saber um pouquinho da história da África. Aliás, é uma colega italiana, Ana Maria Gentili, que, aliás, vem participar no nosso doutoramento de pós-colonialismo, que escreveu exatamente uma história da África tentando fazê-la a partir da perspectiva do leopardo. E, portanto, é por isso que, a partir do leopardo, o Ngungunyana é um imperador vátua. não é aquele homem que foi humilhado por Mozinho de Alquerque. Não é isso. Ou pelo António Enes antes dele. Portanto, são outras histórias, obviamente. E, portanto, esta revisão total é fundamental. Agora tem toda a razão de que hoje, sobretudo no Brasil, eu vejo isso, até porque alguns membros do governo, que até são bastante meus amigos, bastante próximos, estão exatamente nessa linha da frente de desradicalizar as lutas indígenas e virá-las contra eles. O meu querido amigo Gilberto Carvalho, que é quem faz agora a articulação entre a Presidente Dilma e os movimentos sociais, faz todos os dias isso no seu gabinete. E, claro, sofre muito, porque eu conheço bem e sei que ele sofre. Mas, no fundo, o seu objetivo é desradicalizar as lutas. Dizer, mas, afinal, não, a represa vai estar ali. Vocês desculpem, mas o megaprojeto tem que ser. A eletricidade é necessária para o Brasil tem que desenvolver, não venham com isso. O nosso crescimento está a atonar. Vocês não podem ser obstáculos ao desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que a bandeira da dignidade, a bandeira dos territórios, das autonomias, das reservas, é uma bandeira hoje da Constituição e do próprio constitucionalismo brasileiro. E, portanto, está na linha da frente. E, claro, muitas vezes também há certos, obviamente, nada é puro, porque há muita corrupção, os próprios líderes indígenas se oferecem a essa corrupção. São eles os primeiros a vender a bandeira. Portanto, também sabemos muito bem que isso está por aí. Penso que respondi mais ou menos, se me respondi bem, muito bem. Se quiser agora um outro...
Sobre?
Coragem. Uhum.
Porque falou do Spinoza e daqueles 15 ativistas de direitos humanos que morreram no curso da sua luta. E a minha questão é, prende-se, na minha visão, as pessoas que estudam, a partir do momento que vão ganhar uma formação, têm uma responsabilidade para com o resto do mundo, em melhorá-lo, da forma que conseguirem. Portanto, a minha questão é, se... os opressores, os oprimidos, podem ser muito mais manipuláveis se tiverem muito pouca educação. Então, qual deve ser a responsabilidade das pessoas que têm mais educação, que vão adquirindo mais educação, na questão de terem ideias e de fazerem valer as suas ideias? E se acha que, noutros tempos, quem tinha coragem de expressar as suas ideias, embora estivesse sozinho e sofresse as consequências de ser subversivo, se acha que hoje em dia quem se calhar podia ter mais ferramentas para expor as ideias perigosas, se tem medo de perder um emprego, ou de ter um salário reduzido, ou mesmo da morte, ou mesmo de qualquer coisa que seja, se chegou a um certo estatuto de um estado de vida que se acomoda e que já tem certas ferramentas para mudar o mundo, entre aspas, ou sem aspas, e se tem medo, pronto.
Ah, mais alguma? Esgotámos as perguntas. Então, se não há mais perguntas, eu respondo a esta. Eu acho que não é uma questão de educação. Eu hoje estou convencido que não há gente sem educação. Tem educação distinta. Aqueles com quem eu trabalho, nós hoje temos uma educação formal, mas há muitas outras formas de educação. Por exemplo, na América Latina há uma tradição notável de educação popular, onde o paradigma de Paulo Freire teve uma importância bastante grande, apesar de ele hoje ser muito mais conhecido no estrangeiro do que propriamente no Brasil. Mas eu acho que o que nós fizemos, de alguma maneira, foi cooptar um pouco a educação. Quer dizer, a formalização da educação, que é uma coisa extraordinária também da modernidade e a sua democratização, foi também uma forma de lhe retirar o seu poder transformador na educação. Se vir bem, os grandes nomes a que nós apelamos como gente que fez ideias que foram perigosas no seu tempo, nenhum deles estava numa universidade. Nenhum deles estava. Marx não estava, Schopenhauer não estava, Nietzsche não estava. Obviamente Spinoza não estava. Portanto, nem Pascal também não estava, nem Montaigne estava. Portanto, de facto, a formalização da educação foi também a sua domesticação. E o que eu acho que hoje uma das responsabilidades é aqueles que têm educação formal é de se articularem com os outros que têm educações de outro tipo, que não são formal, não são reconhecidas. É por isso que, por exemplo, no nosso trabalho, já há muito tempo, em 2003, lancei no Fórum Social Mundial a ideia da Universidade Popular dos Movimentos Sociais. E temos vindo a fazer oficinas desta Universidade Popular por toda a América Latina, começámos a fazê-las em Portugal e agora em Tunis, e vamos fazer agora em Madrid. O que é isso? É fundamentalmente juntar ativistas, intelectuais, ativistas, uma minoria, com movimentos sociais. E nos movimentos sociais todos eles são extremamente educados. Os ativistas têm muito conhecimento. Só que não é um conhecimento legitimado pelas nossas universidades. E só em caso excepcional é que eles podem chegar à universidade. Nunca chegam, nem têm curso universitário, muitos deles, obviamente, e nunca iriam a uma universidade. Nós aqui em Portugal fizemos coisas extraordinárias, que obviamente não se pode lembrar porque nem sequer era nascida. Foi depois de 1974, nós trouxemos camponeses para dentro da universidade, aqui a Universidade de Coimbra, aqui a Faculdade de Economia, mas estávamos num processo revolucionário. E tal como eu fui aprender a mugir vacas para uma cooperativa aqui de Barcoço, porque era importante ter outros conhecimentos, que não os conhecimentos académicos, eles vieram à Faculdade de Economia explicar o que eram as suas lutas no campo, aqui a 30 quilómetros, a 15 quilómetros de Coimbra, que ninguém conhecia. Mas estávamos em 74, 75. Ou seja, a universidade nessa altura teve necessidade de, que é hoje o que nós chamamos de se estender. Veja, como eu costumo dizer, os programas de extensão é a maior ironia que se pode imaginar. Porque uma universidade só tem que se estender porque está encolhida. Se não estivesse encolhida, não se estendia. Não é verdade? Deixa programas de extensão. Ora bem, o programa de extensão é sempre uma ideia extremamente egoísta. A universidade leva para fora e trazer o conhecimento para dentro. Foi isso que nós tentávamos nessa altura. É isso que algumas universidades brasileiras hoje fazem notavelmente. As universidades, por exemplo, a Faculdade de Medicina de Manaus, por exemplo, traz o conhecimento da medicina ribeirinha, da Amazónia, que é riquíssima, para dentro da universidade. E não é para misturar com outro conhecimento, é para que os estudantes saibam de medicina que há outras formas de conhecimento médico e que são extremamente eficazes em muitas áreas. É aquilo que nós chamamos de uma ecologia de conhecimentos médicos. Portanto, eu acho que fundamentalmente é esta mistura, através da ecologia de conhecimentos, que nós podemos fazer uma ideia da transformação social. A coragem, obviamente, que é fundamental, mas a coragem tem que ser também uma coragem coletiva, hoje em dia. Porque, aliás, se vir bem, a coragem pode ter uma dimensão muito forte em certos momentos, digamos, de repressão. Os mártires, por exemplo, aqueles que se imolam. Neste momento, por exemplo, em Tunis, o grande mártir foi aquele líder do Partido Comunista que foi assassinado há pouco tempo. Os seus cartazes estavam por todo lado no Fórum Social Mundial. Foi um homem que pagou com a sua coragem de ser um líder secular, num momento em que os islamistas estão a tentar entrar e a dominar, pagou com a vida. Essa coragem é extraordinária, mas isso não é um dom. Isso é um dom. Isso não se aprende na universidade. Na universidade desaprende-se isso, não é? Portanto, isso é outra coisa. Agora, ela continua a ser fundamental porque ela tem um elemento de destruição criativa que nos é muito difícil. Porque nós fomos criados na ideia do amor à vida. E a vida é sagrada para toda a cristandade. E aquele que imola a vida, o sacrifício, digamos assim. Afinal, se não fosse aquele jovem em Tunis que se imolou, talvez não houvesse revolução de Jasmin na Tunísia. No entanto, ele teve que se imolar. Que é uma maneira diferente do líder comunista, porque esse foi morto, foi assassinado. Portanto, há elementos de coragem bastante distintos que são fundamentais. Eu penso que hoje o que nós precisamos, fundamentalmente, é de saber que a coragem dos indivíduos pode ser facilmente neutralizada. A coragem coletiva é muito mais difícil de neutralizar. E é por isso é que todos os instrumentos estão postos aí. Todos os instrumentos estão postos na vigilância destes jovens que estão no movimento dos indignados, que estão nos movimentos do Occupy. Porque é preciso conhecê-los as caras todas para ver o que é que amanhã vai dar. Porque, por enquanto, ocupam praças e amanhã só ocupassem bancos. Era muito mais complicado. Ou se fossem aos supermercados e roubassem dos supermercados para entregar aos que têm fome, como fez o Sánchez Gordillo recentemente em Sevilha, uma espécie de Robin Hood. É muito mais complicado. O homem tem não sei quantos processos às costas. Esteve connosco em Leiria, tivemos a discutir e a conversar. É muito mais essa coragem que é a coragem de aguentar depois os processos judiciais. Mas, claro, em muitas fronteiras, esse é o próprio sacrifício da vida que está em causa. Quantos não têm morrido na Amazónia de líderes indígenas, ou não indígenas até, em lutas por ele? Quando ainda há pouco tempo estava em Brasília, uns poucos milhares de quilómetros, em Mato Grosso do Sul, estavam a assassinar os líderes indígenas e continuam a fazê-los. E tenho ali a minha colega Luciana Lucas, que me tem trazido todas as notícias que estão a ocorrer. Nunca se mataram tantos líderes indígenas no Brasil como hoje, na altura mais luminosa da democracia populista brasileira. Como é que é isso possível? Que contradições são estas? Isto é realmente a situação em que a gente está. Portanto, eu acho que se estão a organizar movimentos e grupos, penso eu, para poder... Nunca penso que se aceite uma ordem injusta indefinidamente. Nós estamos numa pausa, onde, de alguma maneira, as ideias que nos serviram mais como emancipação e libertação, que foram as ideias do socialismo e do comunismo, que por seu fracasso histórico, não digo que seja um fracasso para sempre, ninguém sabe, não é? Dizia-se que nunca mais entraram depois da queda de Berlim, e passado um tempo o Chávez passou a falar de socialismo do século XXI, o Rafael Correa no Equador passou de socialismo do século XXI, etc. Voltou o nome, não sei se voltou a prática, é muito mais complicado, os nomes são mais fáceis que as práticas. Agora, eu acho que há um inconformismo que é preciso alimentar. E fundamentalmente esse é que é o papel daqueles que têm, digamos, acesso à educação e à juventude, e obviamente quem está numa universidade tem muito acesso, é realmente criar inconformismo e trabalhar com esses inconformistas, normalmente fora do contexto universitário. Talvez seja por isso que eu tenho que passar muito tempo fora da universidade, em outros contextos, onde a gente hoje tem energias que não tinha antes. Eu ainda há pouco tempo na Grécia falava aos jovens do movimento, e com isto termino, que dizia, vejam o progresso que se fez de 2004 até agora. Em 2004, nós organizámos o Fórum Social Europeu e não era possível a comunicação. Era muito difícil a comunicação entre os jovens italianos, os jovens franceses, os jovens ingleses, porque a maior parte não falava inglês e os outros também não falavam as outras línguas. Como é que a gente se fala? Tradução simultânea num movimento é difícil, é muito caro a tradução simultânea. Mas era uma cacofonia, era uma coisa horrível. E aqueles que sabiam inglês não queriam falar inglês porque era considerado imperialista. Eu hoje, ao final do primeiro dia, onde estavam os jovens que se lixa a troika aqui de Portugal, estavam da Grécia, estavam da Itália, estavam da Espanha, eu disse, já viram o que é que a transformação que se deu em menos de 10 anos? Estamos todos aqui a falar inglês. Vocês todos falam inglês. Vejam o potencial da comunicação. Voltamos à questão do software. Temos aqui um software que é esta língua, que nós estamos a usar para organizar movimentos. Já ninguém está a dizer que é imperialista, porque a língua, até afinal, também é da Nigéria, a língua também é dos outros povos, não é apenas dos ingleses, e é também da Índia. Portanto, é este dado, digamos, da comunicação que agora se criou e que permite outro tipo de articulação. O que é que isto foi necessário? Foi necessário vencer um pouco o preconceito que era uma língua imperial, que eu hoje vejo isso na América Latina muito fortemente, os povos indígenas ainda continuaram, que obviamente que é o espanhol e o português que são línguas imperiais, não é apenas o inglês, obviamente. Mas esse uso contra-hegemónico dessas línguas para poder coletivizar lutas é outra dimensão que está por aí. Agora, é assim só alimentando o inconformismo, porque tudo está aí para liquidar, e agora pelo terror do desemprego, não é o terror das ideias, agora é pelo desemprego, pela subsistência. Veja como os portugueses estão aterrorizados realmente pela decisão do Tribunal Constitucional, porque pode levar a um segundo resgate, porque o primeiro-ministro veio aterrorizar os portugueses. Eles não têm armas para se defender. Para dizer que, fundamentalmente, o que é preciso dizer agora é aos negociadores, eu tenho uma decisão do Tribunal Constitucional, estamos na Europa, não estamos? Há Tribunais Constitucionais na Alemanha, não há? Então também há na França, há em Portugal. O Tribunal Constitucional disse isto, eu não posso sair daqui, o que é que vocês sugerem? Então vamos renegociar na Europa. Não. O primeiro-ministro lança terror sobre o Tribunal Constitucional e diz, agora sim, agora é que temos de acabar com a educação pública, agora é que temos que acabar com a saúde pública, agora é que temos de... O que ele sempre quis fazer, mas a culpa é do Tribunal Constitucional. E os portugueses aceitaram isto, por assim dizer, porque não temos neste momento sequer organização política para organizar esta rebeldia. Mas os indignados estão na rua. No outro dia era com mais de 1 milhão. Numa população de 10 milhões. Por enquanto a gente vai à rua e depois volta para casa. Pode haver um momento em que não seja assim. Muito obrigado.
Finalizamos então assim, agradeço a presença e agradeço também ao orador, evidentemente, sobretudo ao orador, e até à próxima sessão do Mil Planaltos, espero poder rever-vos aqui na Casa da Escrita. do dia 30 de Abril. Muito obrigado.